Bom dia. Que tal é que está a correr o airlift? Está a correr bem. Que note foi boa, de certeza. Nós vimos agora aqui falar um bocadinho sobre Disaster Recovery e Backup. Okay? Vamos fazer isto a duas mãos. Paulo Fonseca, SSP, vai, é um homem de tecnologia da área do Azure e do Data Center. Boa. O Paulo vai-nos acompanhar na parte mais interessante da apresentação, que tem a ver com a demo, não é? Como é que isto se faz? Portanto, pôr as coisas a funcionar e mostrar-vos como vai funcionar. Nós temos o almoço logo a seguir, portanto, só para vos dar aqui um contexto de como é que isto vai acontecer hoje. Temos o almoço logo a seguir, portanto, a ideia aqui é que nos foquemos essencialmente na parte da demo, que é o mais interessante, e é aí que as coisas ganham vida. Vamos tentar fazer isto cumprindo a hora, para podermos ir para o almoço, e proponho que, se não tivermos tempo para fazer Q&A, durante a sessão, aproveitemos o almoço, vamos estar aqui todos, portanto, podemos estar todos a conversar sobre o assunto. Portanto, dá-me a impressão que é a melhor maneira de fazermos. Bem, não disse o meu nome. O meu nome é João Tedim, eu sou Technology Strategist da Microsoft, trabalho com parceiros e trabalho totalmente focado na componente da Azure. Portanto, tenho esse privilégio, essa sorte de poder não tocar em mais nada que não seja o Azure. Agora, não tocar em mais nada é quase como é que eu ia dizer, uma redução muito clara da realidade, não é? Quem trabalha com Azure já sabe que o Azure toca em tudo, não é? Desde as componentes aplicacionais, aos componentes de serviço, infraestrutura, plataforma, you name it. Podemos estar aqui um dia inteiro a falar só sobre as peças que compõem os serviços da Azure. Bem, eu estive cá há 2 anos a falar exatamente sobre este tema. Portanto, há 2 anos, no IT Pro Airlift, há 2 anos, do qual guardo boas memórias. Falamos exatamente sobre isto. E na altura em que eu apresentei, na altura, as nossas soluções Disaster Recovery e Backup, havia muitas perguntas que ainda não estavam respondidas. Perguntas tão simples como: então, e as máquinas físicas? Como é que eu faço Disaster Recovery a uma máquina física? Então, e os PCs? Como é que eu faço backup ao PC? Então, e o VMware? Então, e a sincronização? Então, as bases de dados Oracle? Então. E o que é interessante nestes últimos 2 anos, acho eu, e isto é um bocado um contrassenso, não é? Porque normalmente nós andamos sempre à procura das inovações, não é? Das coisas novas, das coisas que vão mudar o mundo e que vão mudar a nossa maneira de trabalhar e não sei o quê. Acho que no Azure e nestas tecnologias em cloud, o grande desafio é transformá-las em coisas que ninguém tem dúvidas nenhumas que vão funcionar, ninguém tem dúvidas nenhumas que são enterprise grade, ninguém tem dúvidas nenhumas que são transversais à companhia e que têm a solução para aquilo que eu preciso. Principalmente quando falamos de coisas tão críticas como disaster recovery e backup, não é? Não estamos a falar propriamente de ter uma máquina que eu posso escalar ou ser mais rápida ou ter aplicações mais giras e topologias de rede mais inovadoras e o caneco, não é? Aqui estamos a falar de disaster recovery e backup. Portanto, tenho que cobrir toda a minha infraestrutura. E não pode falhar. E estas duas coisas foram as duas coisas que, e um bocado em praticamente todas as componentes da Azure isto tem acontecido, tem sido um foco muito grande da companhia em garantir que, a seguir à inovação, vem efetivamente uma fase de estabilização e de consolidação da solução, de maneira a que não haja dúvidas nenhumas que as coisas vão funcionar de uma maneira absolutamente previsível, de uma maneira absolutamente segura e de uma maneira absolutamente mapeada, documentada, organizada. E é isso que nós vamos falar um bocadinho aqui hoje. Mas, na realidade, o que nós estamos a falar quando falamos de disaster recovery e backup é que nós queremos dormir descansados. Nós, IT Pros, queremos dormir descansados. Não queremos ter essa preocupação. Não queremos ter muitas variáveis a afetar estas duas coisas tão simples, que são garantir que os meus dados estão protegidos e podem ser recuperados, e que as minhas aplicações estão protegidas e são capazes de ser rearrancadas de uma forma rápida, ou, no limite, estão invulneráveis a falhas de hardware. Porque já sabemos a quem é que se vai ligar quando acontecer alguma coisa. E nós não queremos ser este senhor. Nós queremos ser este senhor. Nós queremos dormir descansados. E, nesse sentido, quando falamos aqui em disaster recovery e em backup, começamos sempre, no contexto da Microsoft, por falar não obrigatoriamente de cloud, falar de um ecossistema, não é? A Microsoft já tem soluções de disaster recovery e backup há muito tempo no contexto das suas tecnologias servidoras e no contexto das suas tecnologias aplicacionais. E podemos começar aqui pelo Hyper-V, que todos vocês conhecem. Nós podemos garantir disaster recovery no contexto do Hyper-V, portanto, uma infraestrutura virtualizada, com clustering ao fim e ao cabo, garantindo a resiliência. podemos, no contexto da nossa mensagem, ainda continuando no on-premises, e isto é que é interessante, parece-me a mim, porque estamos aqui a falar de uma mensagem de ecossistema, ainda continuando no on-premises, usar o Windows Server Backup e garantir que os meus dados estão backed up. Portanto, as aplicações estão resilientes ao hardware, os meus dados estão backed up, eu já vou para casa um bocadinho mais descansado. Se tiver um ecossistema mais complexo, eu até digo, não uso o Windows Server Backup, eu vou usar uma ferramenta de backup, efetivamente, que permite implementar políticas, que me permite agrupar máquinas e ter formas diferentes de fazer backup, formas diferentes com prioridades, com periodicidades diferentes, e consigo centralizar esses processos, mas depois aparece o Azure, e de repente o Azure é uma peça mais deste ecossistema. Okay? E esta peça do ecossistema permite-me, a partir de uma arquitetura que no limite eu posso já ter montada dentro de casa, e by the way, aqui pode ser o Data Protection Manager, como pode ser outra tecnologia de backup que as vossas organizações arranjem, ou que neste momento usem, eu posso, a partir daqui, dizer, ok, eu vou integrar este meu ecossistema de Disaster Recovery Backup com a cloud. Cloud esta que é transparente a nível de utilização, cloud esta que, na perspectiva desta infraestrutura, é mais um data center. Okay? Passar daqui para aqui significa ter uma subscrição em Azure. Não significa mais do que isso. Okay? A partir do momento em que eu tenho isto, eu consigo estender o meu grau de resiliência, olhando para o meu data center, para o Azure. E a partir do momento em que aqui estou, o que é que eu ganho aqui? Que isto também aqui é importante. Eu aqui ganho, basicamente, escala. Eu, de repente, sou o Darth Vader ou o Han Solo da Guerra das Estrelas. Eu tenho 22 data centers, tenho uma consola que me dá acesso a esses 22 data centers, onde eu posso escolher o que é que quero fazer, quando, de que maneira, onde, em que volume. Portanto, eu não tenho limites. A partir do momento em que eu faço esta ligação, se pensar em business continuity, não falando do resto tudo, a partir do momento em que eu faço esta ponte para ali, eu tenho o maior data center do planeta à minha disposição através de uma consola. Okay? E esse maior data center do planeta funciona exatamente da mesma maneira que funciona o meu data center. No limite com o mesmo set de tecnologias e com o mesmo set de processos, usando, se calhar, exatamente o mesmo set de ferramentas. Isto também é uma coisa importante. Portanto, a partir do momento em que eu trago para o meu ecossistema de Business Continuity o Microsoft Azure, eu ganho, digamos assim, flexibilidade. E ganho poder a esse nível. Além de outras coisas que podíamos falar aqui, deixo de ter que me preocupar se tenho espaço ou não tenho espaço na minha área de backup, ou se tenho que comprar mais tapes, onde é que está a minha segunda linha, onde é que está a minha terceira linha, deixo de ter que me preocupar com um conjunto de variáveis, que são tipicamente coisas que nos preocupam a nós que operamos, preocupam as nossas lideranças que têm que investir e preocupam a nossa administração quando falha. Não é? De repente eu tiro isso de cima da mesa. Obviamente tudo isto carece, se eu quero realmente dormir descansado, carece de orquestração, carece de capacidade de automatização, carece de capacidade de, ok, eu tenho que ter capacidade não só de responder, porque tenho escala, porque tenho espaço, que não tenho que preocupar se a storage está cheia, que não tenho que preocupar com um conjunto de coisas, nem se tenho VMs, nem se tenho hardware disponível para levantar as minhas aplicações quando há um desastre, não tenho que me preocupar com isso tudo, mas eu também quero não ter que me preocupar com fazer o processo de DR e fazer o processo de posição. Eu quero poder orquestrar isto. Tenho uma infraestrutura complicada, levantar uma infraestrutura complicada num cenário de desastre é uma coisa que pode demorar muito tempo, por um lado, e que pode dar muito trabalho, por outro, e exigir muita gente diferente. Porque aquela aplicação tem que correr um script antes não sei o quê, porque o AD tem que levantar antes, porque senão não sei o quê, não vai funcionar. Portanto, eu quero poder orquestrar isso. E no contexto, ainda assim, e ainda no contexto do nosso ecossistema tradicional, vamos pôr as coisas assim, o ecossistema on-premises, nós temos essa capacidade. Eu posso orquestrar a replicação das VMs e o Disaster Recovery a partir das minhas ferramentas core. Essa orquestração vai me permitir, e vamos ver, e vou já passar a bola ao Paulo, essa orquestração pode ser feita pensando que eu tenho dois data centers on-premises e estou a pedir ao Azure resolve o problema. Portanto, tu sabes o que é que está aqui, sabes o que é que está aqui, sabes quais são as políticas, portanto, quando acontecer uma coisa aqui, fazes isto acolá. E eu tiro esta inteligência de dentro do data center e ponho-a fora do data center e eu garanto sempre que ela funciona. Ou então, posso fazê-la diretamente do meu data center, digamos assim, para a minha cloud, portanto, sem ter que ter o segundo data center. Mas vamos ver como é que isto funciona. Paulo? Bora.
Obrigado. só fazendo aqui um bocadinho uma introdução, o João já me tinha apresentado, eu trabalho com especial responsabilidade aqui na Microsoft, na competente Data Center e Cloud Azure.
Desculpa.
Vamos ter que estar sempre a trocar, pelo visto.
Podemos também encostar-nos um ao outro.
Só um,
não é? Mas eu seguro, não. Acho que este foi um passo de espera, mas só temos um micro.
Hoje.
Muito bom.
Cá está.
Bom, andando um bocadinho para trás. Paulo Fonseca, estou na Microsoft com responsabilidade da componente Data Center e Azure, Cloud Azure. Venho hoje, no fundo, mostrar aqui um bocadinho toda esta componente de Disaster Recovery e, de facto, como é que vocês podem estar descansados, nós todos, IT Pros, como é que podemos estar descansados com uma solução deste tipo. Vou só sair aqui da apresentação. Vamos ver se retomamos aqui no teu slide. Ok. Se calhar eu aproveitava, sentava, me dava mais
claro,
jeito.
Ok. Vamos sentar ali até lá.
Pronto, antes de mais, nós, desta vez, porque este tipo de iniciativas de Azure Site Recovery já foram algumas que nós já fizemos, e o ambiente tipicamente costuma ser um ambiente tradicional de Hyper-V, com uma máquina Windows a ser replicada para o Azure. Nós aproveitámos, de facto, esta iniciativa e ter-vos aqui convosco, introduzir aqui uma apresentação ligeiramente diferente, desafiámos para isso um parceiro, que desde já aproveito para agradecer, que é a Eaton, que no fundo desmontou em tempo recorde um cenário em que temos VMware, máquinas Windows e Linux, e neste caso vamos utilizar uma máquina Linux para replicar para a cloud. Vou-vos mostrar então aqui o cenário. Portanto, isto são as máquinas que... Desculpa. Ok, ficou estendido, só um bocadinho... Já está, né? Voilà. Pronto, este é o ambiente que foi montado pela Eaton. De facto, o desafio agora é mostrar-vos uma alteração em termos da máquina virtual, neste caso do Linux. O que é que nós necessitamos de ter em termos de pré-requisitos? Isto pode ser uma versão de VMware 5.1 ou superior. Deve ser criada uma VM que, no fundo, vai fazer toda a orquestração e a replicação dos dados para o lado do Azure e que, de facto, é a ponte e é a diferença entre uma solução de hypervisor VMware e de uma solução em Hyper-V. Ou seja, em Hyper-V eu não necessito ter esta máquina, que pode ser uma máquina física ou uma máquina virtual, que faz esta componente, esta ponte de replicação dos dados para o Azure. Ou seja, o Hyper-V integra diretamente com o Azure e eu não tenho esta necessidade em termos de workload. Mas é um detalhe mínimo, porque o que vocês vão aqui perceber é que, de facto, em muito pouco tempo, nós vamos conseguir, numa organização que tem um parque heterogéneo, sejam ele VMware, máquinas físicas ou Hyper-V, de facto conseguir proteger aqueles workloads que são críticos na minha organização. Eu tenho um parque de 100 máquinas, ou 200, ou o que for, e vou identificar na minha organização quais as 5 máquinas mais críticas para eu proteger na minha organização e, a partir de hoje, como o João estava a dizer, durmo completamente descansado. Neste caso, na minha organização, que criámos aqui neste cenário, é esta demo Linux que vamos, de facto, tentar proteger. Eu tenho que fechar aqui a apresentação, senão está sempre a aparecer. Ok, boa. Portanto, a máquina vocês já viram. Agora vamos fazer aqui um putty da máquina que está on-prem, ok? Vamos só garantir que temos aqui acesso à rede da Eaton, que está seguro. Fazer aqui um processo.
Agora, enquanto estamos à espera que a rede avance, o que é que tiveste para nessa máquina? O que é que tiveste para nessa máquina?
Exatamente, ou seja, foi instalado um agente de mobility, em cada máquina que queremos proteger. De facto, é só isso que nós temos que fazer, sejam máquinas físicas ou máquinas virtuais, instalar um agente de mobility, para ele sim tratar toda a componente de replicação dos dados para o Azure. Okay. Vamos aqui confirmar se já temos acesso. Ok, boa. Pronto. Aqui, eventualmente, aproveitávamos para fazer um conjunto de uma ou duas questões. Vamos editar aqui, em termos de file system, criar um ficheiro para depois metermos o processo a decorrer de replicação. O cenário seria esse. Ou seja, vamos alterar aqui algo no file system, garantir que a replicação é feita e depois, no final da apresentação do João, mostrarmos que a informação está replicada do lado azul. Tipicamente, quem é que tem aqui na sala um plano de DR estabelecido para a sua organização? E que seja, de facto, utilizado e testado, portanto...
Sete.
Sete? Ok, então vamos fazer aqui... a criação de um ficheiro. E vamos meter plano de DR... sete pessoas. Ok. Quem tem, basicamente, um par com hosts físicos dentro da sua organização? Que ainda não tenha passado por um processo de consolidação, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hardware físico, portanto, 10. Um ambiente em Hyper-V. Ok. Hyper-V, vamos meter aqui. Vá, vamos falar agora em percentagens, eu diria que foi quase, o João, 90, 99%. Vá, eu diria que 30. VMware. Quem atualmente tem no seu ecossistema VMware?
Ok.
Ok. Pronto. Independentemente dos custos e das vantagens ou desvantagens em termos de Hyper-V versus VMware, eu desafio-vos perentoriamente a analisarem connosco um cenário de Hyper-V. Em termos de investimento, estamos a falar de o cenário de Hyper-V ser altamente cost-benefit, mas as próprias funcionalidades, antigamente, no passado, nós tínhamos uma grande discrepância de funcionalidades nas versões anteriores entre Hyper-V e VMware, e atualmente já não estamos nessa fase. Com o 2012 R2 andamos muito tac-a-tac em termos de funcionalidades e temos atualmente uma solução muito madura em termos de virtualização que nos dá este conforto de vos desafiar para essa ação. Portanto, VMware, não é? Oi? Okay, vamos por aqui 15. Mais, é? Pode ser? Pode ser sim? Estamos todos de acordo? Ó João, podemos ter andu.
Então, isto aqui basicamente é o ficheiro de prova que quando fizermos o failover.
O que é que está a acontecer agora por trás? O agente detectou já que houve uma alteração em termos de file system, ou seja, a partir deste momento, todas as alterações que foram aplicadas ao file system, ele está a replicá-las para o Azure, portanto, garantidamente que já foi feito. Num teste de failover, tipicamente nós num plano de recuperação de ASR, temos dois momentos. Temos um momento em que fazemos um plano de recover e temos um momento em que temos que fazer teste de failover com algum tipo de regularidade. E o que nós vamos fazer é justamente isso. Vamos fazer um teste de failover, pode ser um ambiente numa rede produtiva, ou pode ser uma rede de testes, para não estar a causar impacto na vossa rede de produção. E temos a outra possibilidade também, que além do teste failover, que é fazer o failover quando o desastre existe. E é isto que eu vos vou mostrar um bocadinho na consola já a seguir. Ok, isto já podemos fechar. Portanto, já não temos necessidade de estar ligados à rede aqui. Ok. Aqui na sala alguém tem já... Quem é que já utilizou ASR, alguma forma de serviço de recovery? Ok? Tudo. Ok. Em termos de recovery services, aqui neste cenário foram criados dois. Um deles para o backup, ou seja, foi criado um backup vault, que é no fundo um target onde eu vou fazer backup depois com agente backup no segundo cenário, na segunda demo. Mas aqui o que nos interessa agora nesta fase tem a ver com o vault que foi criado e que garante, no fundo, a encriptação da comunicação entre os vossos hosts, sejam físicos, virtuais, etc., e o Azure, e é, no fundo, o destino, o target do vosso recovery. Tal como o João referiu ali nos slides, aqui no dashboard, é justamente o sítio onde vocês podem decidir se vão instalar através de uma máquina física, vão fazer esse recovery através de uma máquina física, ou se o Azure é meramente um orquestrador e um aglutinador de toda a informação, para eu poder ter a informação centralizada de como é que os meus diferentes pontos de DR estão configurados, porque eu posso ter na minha organização interesse em ter um site no Porto e em Lisboa, por exemplo, e aqui eu faço a orquestração e vejo os serviços todos de forma centralizada, ou então o target do próprio DR pode ser o Azure. Benefício aqui, não tem que estar a duplicar, porque tipicamente quando falamos de um cenário DR temos de duplicar toda a infraestrutura, todo o storage e no fundo criar ali um ecossistema que está parado e só numa situação de desastre é que vai ser ativo. O que as organizações têm-se apercebido e a própria Microsoft quando apostou nesta solução apercebeu-se que de facto não vale a pena nós fazermos este investimento toda à cabeça, vamos utilizar o Azure para proteger duas ou três máquinas que são críticas para o meu negócio e eu escuso estar a fazer um investimento à cabeça de todo o hardware. É basicamente estas as possibilidades que nós temos. Na parte de Protected Items, os Protection Groups é onde vai ficar este plano de failback e failover do lado do Azure, ou seja, eu vou definir exatamente com o maior detalhe possível, mas de uma maneira muito simples. Aliás, by the way, isto é criado automaticamente. Eu digo que é criar um plano de failover, ele cria-me logo um failover e um failback, para garantir que, no fundo, eu consigo empurrar as minhas máquinas em caso de desastre para o Azure, mas consigo manter e trazê-las, no fundo, para o on-prem, se for esse o caso. O Azure trata toda essa componente. Daí vocês estarem a ver aqui um failback e ter aqui a parte de failover configurada. Neste cenário, como podem ver, eu tenho dois protected items, são duas máquinas, uma Windows e uma Linux, em que eu vou, no fundo, ele automaticamente já está a replicar para o Azure, mas o que eu vou fazer é garantir que existe um teste de failover do lado do Azure. Ou seja, o que é que acontece por detrás desta mecânica do teste de failover? Os planos de DR são alguns que as organizações têm implementados, mas depois nós testarmos efetivamente das duas uma. Ou é altamente time consuming, ou tem um impacto tão grande na organização que eu tenho que fazer uma série de alterações, sejam elas de DNS, de infraestrutura, do que for, e seguir um cookbook em termos de plano de desastre é tão complexo que eu tipicamente ou não faço ou faço muito raramente. E tenho que incluir uma série de recursos dentro da organização que aqui está altamente simplificado. A pessoa, o IT Pro, que está a fazer a gestão desta infraestrutura, todos nós, conseguimos facilmente fazer um teste de failover sem ter grande impacto na organização. E é isso que eu vou mostrar agora neste momento. Portanto, podemos separar, haver aqui uma segregação, ou seja, para estarmos completamente com redes distintas, em que escolhemos uma rede de testes, por exemplo. O que ele está a fazer neste momento é, os dados já estão lá, já estão sincronizados, ele está a fazer uma duplicação em termos de storage, a criar a máquina que pode ser definida no vosso plano de recovery com a dimensão que vocês quiserem, ou seja, para um teste de failover pode ser uma máquina mais pequena, para terem um consumo mais reduzido, mas depois no vosso failover final, em termos de recovery plan, terem, por exemplo, não, este Linux tem que crescer duas ou três vezes em termos de capacidade. Então eu pego e aplico logo um crescimento. Os meus testes são feitos com um tipo de máquina muito baixo, mas o meu failover em si é com uma capacidade maior. Portanto, a partir deste momento, a máquina está a ser criada. Vamos ver aqui um bocadinho a configuração. Isto é o estado em termos de health, ou seja, a replicação foi feita há 37 segundos, portanto, eu diria que está altamente sincronizado. Vou-vos mostrar só aqui a parte do job. Tem a ver com os passos que ele dá, no fundo. Isto tem a ver com o nosso teste de failover. Nós podemos de alguma forma, ter um scripting, criar uma automação, ou pode ser quão manual nós queremos, ou seja, nós podemos querer lançar estas peças manuais, como podemos meter alguma complexidade em cima desta ação e dizer que, não, esta máquina só vai arrancar depois do meu SQL ou do meu MySQL arrancar primeiro, depois da minha AD estar levantada, depois de eu garantir aqui um conjunto de aspectos por PowerShell, é, you name it, é completamente dinâmico e vai tal como vai com facilidade, vai com o detalhe que vocês pretenderem. Neste momento a máquina está a ser criada, ok? Quando ele levantar a máquina, aí sim estamos em condições de acedermos à máquina e vermos que de facto está tudo sincronizado. João, não sei se... Deixa só aqui.
Só ver quanto tempo é que temos, para ver se não tiramos horas de almoço aos senhores.
Nós vamos estar cá na hora de almoço, estejam descansados. As questões não ficam para esclarecer, nós queremos de facto responder a essas questões todas, portanto.
Ok. Obrigado, Paulo. Behind the scenes, basicamente aqui, só para dizer duas ou três coisas mais que me parecem são interessantes ao nível técnico. Na realidade, eu criei uma storage, aquele tal backup vault, portanto o vault onde vão ficar guardados os meus dados, não é? Onde vão ficar guardadas as imagens e para onde as máquinas on-premises vão sincronizar, não é? Vault. O Azure dá-me um cliente para eu instalar nessa máquina, estamos a falar ao início. Estamos a falar de um host de virtualização, ponho um cliente no host de virtualização e ele vai ler o host de virtualização, entender as configurações, as redes, tudo aí fora, lunes, as storages, quantos discos virtuais é que estão attached a cada VM, portanto ele vai entender aquilo para dizer ao Azure, olha, o ambiente ao qual nós temos que fazer resiliência, digamos assim, é este. Depois, dentro desse host de virtualização, há um segundo cliente que eu instalo na VM, portanto eu posso ter um host de virtualização com 10 VMs, mas só quero fazer disaster recovery a 4. É? E aí esse segundo cliente vai entrar pela VM adentro e vai entender que configurações é que tem, lá está, que diz se é que tem attached, que tipo de máquina que é, tem 4 cores, tem 8, se tem 12, o que seja. E esse segundo vai-me dar informação ao Azure sobre quais é que são as instâncias. Okay? E isto aplica-se, quer seja VMware, quer seja Hyper-V, quer seja uma máquina física. Não é? Portanto, se for este o caso, no caso de ser uma máquina física, é só um cliente que é instalado na máquina física, não há o cliente do host e o cliente da máquina virtual. E com esta informação, de repente o Azure é capaz de, sabe tudo o que precisa para recriar aquele ambiente de uma forma consistente em Azure. Porque ele conhece as redes, sabe quais é que são os IPs, sabe quem é que está ligado a quem, sabe configurações é que as máquinas têm, sistemas operativos, tipos de dados, quantos discos é que estão attached, de que forma. Portanto, ele sabe isto e guarda esta informação para ele. É esta capacidade de recriar o ambiente. A partir do momento em que estes clientes estão instalados, o Azure vai-me perguntar, queres que eu comece a replicação? Quero sim, senhora. Start Enable Replication, ele começa a fazer a replicação. Esta replicação é feita ao nível da storage, portanto, não estamos a falar de Change Block Synchronization. Portanto, mudam 4 bits num bloco de storage e ele vai a fazer update esses 4 bits, ou esse bloco de storage. Significa que esta replicação pode ser muito curta. Ou seja, o meu lag de replicação é muito baixo. Portanto, eu posso ter replicações praticamente online a correr entre uma coisa que está on-premises e uma coisa que está em Azure. Isso também é muito interessante. Vai haver um momento em que ele me vai dizer replication is done. Portanto, eu já fiz o primeiro bulk e a partir de agora só estou a fazer, digamos assim, incrementais. Só estou a fazer as mudanças, só estou a fazer as alterações. E a partir desse momento, eu posso começar a brincar com isto. E brincar com isto pode ser, olha, eu vou fazer failover ao file server. Está porreiro. Teste failover, faz failover, foi o que o Paulo fez. Ou posso dizer, não, eu quero fazer failover ao meu ERP. E o meu ERP não é só um file server. Não é? O meu ERP tem que ter uma AD, tem que ter, são os servidores de bases de dados, é o servidor aplicacional, são os front-ends, é não sei o quê. E eu monto um recovery plan. E é no recovery plan que eu digo, esta máquina levanta assim, quando levantas esta máquina, corres este script, que é para ele configurar não sei o quê, depois levantas a segunda máquina e ligas não sei o quê, depois fazes aqui e mudas o IP. Ou seja, basicamente, instruo o Azure usando, posso usar muitas componentes aqui, no limite posso usar coisas standard com os puppets e os chefs e por aí fora, mas também posso usar o PowerShell, obviamente escrevendo PowerShell, ou usar Azure Automation, que basicamente é uma componente do Azure que permite automatizar processos. De dizer que eu posso fazer um script em PowerShell e enfiá-lo dentro do Azure Automation e chamar-lhe António e dizer, António, corre Não é? E o António, basicamente, o que tem atrás dele é um script Power Shell que fui eu que fiz. Okay? Mas ele automatiza como se fosse um processo nativo do próprio Azure, que é uma coisa interessante. Esta história do automation é muito gira, quer para esta parte, quer para a outra, porque ele funciona em modo comunitário. Ou seja, eu faço um script, carrego o script, se eu disser, eu não me importo que outros usem o script, vai haver alguém a validar o script, e se o script for bondoso, digamos assim, se não for um script que apaga tudo o que está lá, ou que encripta a informação toda com uma chave que o cliente não conhece, portanto, se for bondoso, for um bom script, que não faça coisas más, nós vamos disponibilizá-lo para outros o poderem usar. Portanto, é natural que quando chegam ao Azure Automation estejam lá muitas coisas que foram feitas pela comunidade, que também é um fenómeno interessante porque cresce muito e há coisas muito interessantes que estão lá feitas. Mas vá, pronto, depois podemos falar mais em detalhe destas coisas todas, mais técnicas, como é que isto funciona depois, mais à frente. Wrapping up. On-premises data center, disaster recovery data center. Duas grandes peças funcionais. Azure Site Recovery, ASR, e Azure Backup. Azure Site Recovery garante-me a replicação, digamos assim, de tudo que são componentes aplicacionais e garante-me a capacidade de levantar essas componentes aplicacionais em Azure ou num outro data center. Já vamos ver esse cenário, que também é muito interessante. Aí a parte do backup, que é basicamente os dados. Porque, na realidade, quando nós falamos em continuidade de negócio, há aqui duas coisas que têm que andar sempre a par uma da outra. Não é? Eu tenho que garantir que consigo disponibilizar as aplicações à organização em caso de haver uma falha no data center, tipicamente ao nível ou do networking ou do hardware. E tenho que também garantir que sou capaz de recuperar de um cenário de desastre quando os dados foram corrompidos por algum motivo, ou foram atacados por um hacker, ou a aplicação baralhou-se e desatou a corromper as minhas bases de dados. Eu tenho que ter estas duas coisas a par. Tipicamente, as organizações estão relativamente bem aqui, portanto, as políticas de backup são coisas que já é raro, não é que não aconteça, mas já é raro encontrar uma organização que não tenha uma boa política de backup montada, pelo menos para aquilo que é de facto crítico. Às vezes essas políticas de backup, falta-lhes uma variável que é quanto tempo é que demora a repor isto e tenho eu capacidade para repor isto ou não. Portanto, isso é uma análise que às vezes não está consolidada, não está madura, digamos assim, nas organizações. E uma segunda componente, onde tipicamente as organizações não estão tão desenvolvidas, pelo menos pela nossa experiência a falar com as vossas organizações, que é parte do disaster recovery. Okay? Porquê? Porque, efetivamente, é caro, tem um impacto grande e é complexo. E, tipicamente, ninguém espera que isto aconteça. Não é? Eu acho que se não fosse obrigatório ter seguros contra terceiros nos carros, se calhar se eu perguntasse agora quem é que tem seguro, a maior parte de vocês diziam não tenho. Não é? A gente só o tem, de facto, porque é obrigatório. Não é? Porque, na realidade, nós nunca estamos à espera que aconteça alguma coisa de mal. Não é? E graças a Deus o hardware até é de facto uma tecnologia bastante madura e que falha pouco. E a realidade é essa. Muito bem. Azure Backup, só para fazermos aqui um overview muito rápido antes de chegarmos ao fim da nossa sessão. Quais é que são os grandes desafios? Ok? Imagino que se reconheçam nisto. Vai haver gente na minha organização que vai ter que estar preocupada com o backup, portanto, custos em recursos, não é? Eu vou ter que ter tecnologia e vou ter que escolher para gerir esse backup. Não estamos a falar de gerir o backup de uma máquina, estamos a falar de gerir o backup de uma infraestrutura, não é? E essas coisas são mais complexas do que garantir que a minha máquina tem um backup ou que o file server tem um backup. São coisas mais complexas do que isso. E depois, efetivamente, o custo tem a ver com o facto de eu ter tiering de storage dentro da minha organização, não é? De repente eu começo a pensar no storage, parece uma coisa muito simples, a gente chama-lhe tudo storage, não é? Mas vocês que lidam com isto sabem. Dizer que isto é storage é assim um bocado uma redução da realidade e da complexidade, não é? Porque eu tenho os tier 1s e os SSDs para as aplicações, e depois tenho os discos chaves, depois tenho os discos mais lentos, depois tenho as tapes, depois tenho não sei o quê. E cada coisa destas tem um set de aplicações, tem um set de hardware até específico, que tem que ser mantido com contratos diferentes. Portanto, isto é uma grande tourada. É uma coisa complexa dentro de uma organização e por isso é que é tão fácil perder-se o rastro a alguma coisa. E quando é preciso alguma coisa, aquilo não deu. Não é? Portanto, e nesse sentido, as soluções que nós estamos aqui a apresentar pretendem também reduzir um bocadinho essa complexidade, não só ao nível do esforço que é preciso ter para manter, mas também o ecossistema aplicacional todo que anda à volta disto, que não é uma coisinha só, às vezes são várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, o que estamos aqui a dizer é, sim senhora, precisam proteger os vossos dados, protejam-nos para um data center em Azure. Precisam de ter um ambiente que seja escalável e com o qual vocês não precisem de preocupar com a capacidade para o Azure. querem proteger as vossas máquinas, ter backups, snapshots das vossas VMs, ainda que não seja um cenário de DR, um cenário de site recovery, mas seja um cenário de a máquina está lá com um lag de 24 horas, eu posso levantar essa máquina. E quero reduzir os custos disto tudo. Custos que são custos operacionais, custos de hardware, custos de gestão e custos de serviços ao fim e ao cabo. O que estamos a dizer é que a nossa oferta de backup pretende garantir estas três coisas. Reduzir a complexidade do processo, reduzir o custo e reduzir o risco. São as três coisas. Notar uma coisa simples, que vocês todos já sabem, porque o Azure não é propriamente um newcomer nesta área. Toda a storage em Azure está triplicada. Portanto, basicamente, quando vocês aprovisionam um blob storage ou um disco em Azure, de repente nós aprovisionamos três blob storage e replicamos sincronamente toda a informação. Isto para dizer o quê? Para dizer que fazer backup para Azure não é a mesma coisa que fazer backup para as minhas tapes. Fazer backup para a minha Azure é fazer backup para storage tier 2 que está triplicada. Não é a mesma coisa. O nível de serviço é outro, a garantia de que não vai falhar é outro e a garantia da resiliência dos dados também é outra. Okay? Além da rapidez do acesso e da rapidez da recuperação de um backup ao fim e ao cabo, quando tal é necessário. Muito bem. Retenção é outro problema. Já lidaram com ele. Quantas storage é que eu preciso? Não é? Como é que eu escalo? E o que é que nós dizemos aqui do nosso lado é que isso, de facto, não é um problema, porque a nossa storage é supostamente ilimitada e, principalmente, ainda que ela seja limitada, porque é, não é? Não há storage ilimitadas, nós próprios também temos um limite de capacidade a nível de storage, a questão é que esse não é um problema vosso, é um problema nosso. Ok? Isto é uma mensagem também muito importante. Isso deixa de ser um problema vosso e passa a ser um problema nosso. Portanto, vocês têm um volume de storage, têm um volume de backup aprovisionado e, de repente, hoje para amanhã precisam de mais 2 petabytes, chegam lá e aprovisionam discos para receberem os vossos backups. Quer dizer, e o problema é nosso no que diz respeito a essa componente. Em relação à retenção, pronto, temos aqui umas coisas interessantes ao nível da forma como eu consigo garantir retenções elevadíssimas a nível de dados. Vamos às aplicações e vamos saltar aqui para coisas que não havia há um ano e meio atrás, quando eu falei disto pela última vez e, aliás, pela primeira também. Isto não havia e isto estava no princípio. Okay? Nós não tínhamos, não conseguíamos fazer disaster recovery a ambientes virtualizados com VMware e em máquinas físicas tínhamos algumas limitações. E mesmo com VMware, ao início foi há 4 meses, era um ambiente complexo, não é? Porque eu tinha que ter máquinas físicas on-prem para fazer a tradução entre o formato de virtualização da VMware e o formato de virtualização da Microsoft, tinha que ter uma máquina que fazia isso, tinha uma máquina que tinha que ter uma outra máquina que garantia a sincronização, portanto, garantia ao estado, e, pior ainda, em Azure eu tinha que ter um ecossistema igual, não é? Porque o ASR faz failover, mas também faz failback. Não é? Portanto, quando eu tenho um ambiente de VMware, isto é tricky, não é? Porque se eu estou a traduzir de VMware para Hyper-V, quando estou a fazer a replicação, produção, disaster recovery, quando eu quero fazer o failback, eu tenho que fazer o contrário. É? Portanto, eu tinha que ter este ecossistema de VMs em Azure também. Um, para garantir a replicação, para garantir que a replicação estava a acontecer. E estas máquinas, muitas vezes, tinham que ser máquinas grandes, porque se calhar eu podia ter um ambiente com 100 ou 200 VMs a replicar ao fim e ao cabo. E, portanto, estas máquinas, que eram os hubs para onde as réplicas vinham e que garantiam a sincronização, muitas vezes tinham que ser máquinas grandes e logo máquinas caras. Portanto, máquinas com muita capacidade de processamento e com muita RAM, para garantir esse processo. Okay? O que evoluiu aqui foi que, do lado do on-premises, eu tenho que ter uma VM que faça isto, no limite de 2, e não tem que ser máquinas muito grandes, e podem ser virtuais. E do lado do Azure, eu tenho isto tudo, já como um serviço de plataforma. Portanto, eu não tenho que ter máquinas virtuais em Azure a fazer isto, eu tenho um serviço de plataforma que faz isso. Portanto, eu não tenho que gerir isso, não tenho que aprisionar VMs. Okay? Isto são duas coisas interessantes, quer ao nível da complexidade de implementação, quer ao nível do custo, que reduz brutalmente no que diz respeito a... À comparação que era feita sempre, obviamente, era assim, senhora, vocês têm isto para VMware. Epá, mas eu fazer failover de 4 VMs em Hyper-V para Azure, se calhar custa-me 150 euros ao mês. Se for de VMware, se eu pensar nos hubs e nos replicators e não sei o quê, custa-me 1.500 euros ao mês. Portanto, naquela hora vocês têm uma solução, mas em termos financeiros não é uma solução. Neste momento é, e isso é muito interessante. Fizemos, basicamente, um trabalho muito forte neste último ano e meio, ao fim e ao cabo, para garantir a rapidez, termos timeframes de replicação o mais curtos possíveis e o mais eficazes possíveis, de maneira a conseguir atingir RPOs e RTOs que sejam standards de indústria, ao fim e ao cabo, porque essa questão também é uma questão importante. Duas aproximações. aproximação 1. Eu não tenho site físico de disaster recovery. Não tenho. Eu quero fazer disaster recovery para Azure. Aproximação 2. Eu tenho um site de disaster recovery. Ou tenho uma coisa qualquer, tenho um host qualquer em algum sítio que vou dizer que é o meu site de disaster recovery. Posso usar o Azure Site Recovery para isto, que eu diria que é o cenário mais elegante, mais interessante, mais cost-effective, blá, 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 blá. Mas se eu tiver uma organização que até já tem isto, até porque tem escritórios no Porto e em Lisboa, tem escritórios noutro sítio, e já tem isto, eu posso entregar a orquestração ao Azure. E entregar a orquestração ao Azure é entregar-lhe esta coisa interessante que é o processo de failover e failback. Ele é que garante isso. Porque eu implemento lá as regras, que é aquilo que o Paulo chamava bem, o recovery plan. E o recovery plan, que é uma coisa que também é interessante dizer, o recovery plan, eu posso construí-lo, não é? Construo, mas posso ser assim ao Azure, olha, quem vai decidir quando é que estamos em situação de failover sou eu. Ok? Não és tu, sou eu. Eu, humano, é que vou decidir, estamos em failover. Hipótese 1. Hipótese 2, eu posso dizer, não. Eu sei muito bem quando é que o meu data center está em situação em que é preciso fazer um failover. Eu sei, eu consigo identificar isso. Eu consigo, com a probe A, B, C, D e F e G, e um conjunto de regras a seguir a essas probes, eu consigo dizer, se isto acontecer durante este tempo, eu estou em failover, é preciso fazer um failover. E eu posso dar essa inteligência também ao Azure, posso dar as regras. Dou-lhe os probes, dou-lhe as regras e ele faz. Quero failover, quero failback. Okay? Notem que o processo de failback exige que o processo de replicação vire, certo? Portanto, a partir do momento que eu faço, está tudo bem, não aconteceu nada. Tenho um processo de replicação que está a ir para storage em Azure. Quando faço failover, de repente o mundo mudou, não é? Porque eu tenho as aplicações a funcionar e elas estão a mudar, os dados estão a mudar e está tudo. Portanto, quando eu faço failback, eu tenho que ter um target de replicação no novo data center ou no meu data center original, que já recuperou entretanto, para fazer a replicação de novo para o data center mãe para levantar depois as máquinas lá. Ok? Muito bem, dois cenários, de uma maneira muito simples, que funcionam assim. Portanto, eu quando, se eu olho para usar on-premises to on-premises, o Azure para fazer on-premises to on-premises, basicamente o que eu tenho é isto, né? Portanto, tenho um canal de replicação que não vai ao Azure, portanto as réplicas não passam pelo Azure, portanto não há tráfego para o Azure e depois do Azure para o Data Center 2, não. O tráfego continua a acontecer entre os dois data centers, da mesma maneira que acontecia. O que acontece é que há aqui um canal de comunicação entre as duas, de comunicação e de interação, que é bidirecional, apesar de só ter ali uma seta ao fim e ao cabo, entre o que é o data center de produção e o data center de failover, para o Azure saber o que é que está a acontecer e poder tomar decisões e poder agir quer sobre um, quer sobre o outro. Portanto, basicamente é este cenário. E este cenário é muito interessante quando tenho já investimento feito nesta área. O segundo cenário é um cenário que, basicamente, foi o que nós estivemos aqui a falar, que é eu usar, quer no contexto de Windows Server, virtualizado com Hyper-V ou Linux, neste caso específico, ou VMware ou máquinas físicas, poder fazer, usar o Azure como meu site de disaster recovery. Desculpa, eu tenho só que desbloquear aqui o meu PC para uma coisa. Ok, muito bem. Vamos só passar. Antes de virmos para mostrar-vos duas coisas agora, que era o que falta, mostrar-vos, um, que o failover aconteceu e que a máquina está lá e que realmente isto funciona, que não são só uns PowerPoints, e falarmos também um bocadinho sobre o backup, portanto, como é que eu posso usar o Azure Backup para proteger os meus dados, não proteger as minhas aplicações, mas proteger os meus dados, não é? Fazer só duas ou três observações que me parece a mim que são relevantes neste contexto do Azure Site Recovery, que é o caminho que está a ser feito, e isto é muito claro se vocês pensarem um bocadinho no caminho que está a ser feito de uma forma geral pela Microsoft nesta coisa que é o Azure. O caminho que está a ser feito é um caminho de plataforma. Ou seja, nós damos tanta importância a termos uma boa solução de disaster recovery com Hyper-V como damos com a Azure. E um dia deste está a aparecer outra tecnologia de virtualização em cima disso, e outra, e outra, e outra, e outra. Portanto, o grande objetivo, quer nesta área, quer nas outras, e é esse o caminho que a Microsoft está a seguir, reconhecidamente, quer na componente das bases de dados, quer dizer, o SQL Server é apenas uma das bases de dados que nós suportamos tudo o que mexe, nós suportamos Oracle, suportamos SQL, suportamos Postgres, suportamos MySQL, you name it. Não há praticamente nada que possa ser necessário ao nível data platform para uma organização tradicional que não esteja totalmente certificada e suportada em Azure pelos fabricantes com o investimento nosso para garantir que realmente isso é assim. Okay? Há um caminho a fazer, o ecossistema é muito grande, há um caminho a fazer, efetivamente. A garantia ou a segurança que eu vos quero dar aqui é que o caminho e a direção é, de uma forma muito objetiva, esta. No sentido em que a única coisa que pode acontecer ao serviço de Azure Site Recovery é que ele se torne, ao longo do tempo, ainda mais eclético. No sentido em que suporte ainda mais coisas. Notem duas coisas que são importantes aqui. Se eu tiver um cluster de SQL para o qual quero ter, ou um cluster de Oracle, se bem que não se chama cluster, mas pronto, um cenário de alta disponibilidade de SQL ou um cenário de alta disponibilidade de Oracle, se eu quiser ter um cenário de disaster recovery em cima de uma coisa destas, eu tenho que usar as tecnologias de disaster recovery que estão embutidas nessa aplicação. Isto é muito importante. Okay? Portanto, se eu quiser ter garantia que faço DR ou um SQL Server, se for pela abordagem Azure Site Recovery, eu vou conseguir Application Consistent Dumps para Azure. Vou conseguir recuperar aquela máquina estável com a base de dados lá. Mas se eu quiser ter um RTO de 10 segundos para uma máquina de SQL, eu vou ter que usar as tecnologias de Disaster Recovery que o próprio SQL tem. Ou que a própria Oracle tem. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, a solução Wide Scope de Disaster Recovery, esta solução Wide Scope de Disaster Recovery, quando nós começarmos a entrar dentro dos detalhes da nossa infraestrutura, se calhar vamos encontrar coisas em que dizemos, não, aqui eu vou ter que efetivamente ter uma solução de disaster recovery adaptada para este caso específico, que é o meu cluster SQL, ou que é o meu cluster de Oracle, ou que é o meu servidor aplicacional, que tem uma característica especial, vou ter que olhar para isso. Qual é que é a grande vantagem disto? A grande vantagem disto, como vocês já devem ter percebido, é que enquanto não acontece a geneira, eu só estou a pagar storage. Okay? E isto é muito interessante. Porque eu, na realidade, estou a replicar para um data center que tem capacidade, e capacidade não só de computação, mas de automação, para levantar os recursos computacionais quando eu preciso deles e só quando eu preciso deles. Portanto, eu não tenho que ter essa capacidade instalada no meu site DR. E isto faz com que, num cenário normal, e o cenário normal é, efetivamente, que não há geneira, o cenário normal é esse, não é? Toda a gente quer ter um DR, como toda a gente quer ter um seguro melhor, ou o que seja, mas o cenário normal é que não haja geneira, não é? A realidade é esta. Portanto, num cenário normal, que é um cenário em que não há geneira, eu, usando o Azure Site Recovery, além de toda a complexidade a nível processo, a nível de gestão, contratos com outras entidades, serviços, hardware, software, além disso tudo sair de cima da mesa, entra para cima da mesa esta variável, que é uma redução brutal do custo por unidade. Sendo que, quando eu preciso do meu site failover, portanto, quando eu realmente digo, aconteceu uma geneira, eu preciso de recuperar isto. E, portanto, vou usar o Azure para levantar os recursos que são necessários. E eu só estou a pagar a computação enquanto estiver o failover a funcionar. Ok? Isto é claro. Porque isto, a nível de custo e a nível de operação, é absolutamente brutal. Ok? É absolutamente brutal, precisamente por isto. É que vamos ser o mais claros possíveis. Vamos olhar para uma infraestrutura tradicional. E tenho lá duas peças que eu digo, não, isto aqui tem que ter um plano de continuidade. Tem mesmo que ter. A nível da IT, tem que ter um plano de continuidade. Sem falar nos outros planos de continuidade, pessoas, recursos, instalações, não. A nível da IT, tem que ter um plano de continuidade, que é o meu ERP. E são 6 VMs mais esta storage toda que está aqui ao lado. Eu consigo montar 6 VMs num plano de continuidade em Azure. Vamos imaginar que essas 6 VMs ocupam 6 Tera. Vamos ser pessimistas, estamos a falar de 6 Tera para as 6 VMs. Ou vamos considerar este cenário, como se calhar ser otimista ou ser pessimista. Um cenário de disaster recovery em Azure, usando o Hyper-V, que é aquele que tem o custo mais baixo, apesar da diferença não ser muito grande, para 6 VMs custa 240, 250 euros mês. É disto que estamos a falar. A gente cobra, basicamente, a storage que as réplicas ocupam, a storage e um valor por VM fixo, que é a utilização ao fim e ao cabo de tudo isto, não é? Desde o software que faz isto, as componentes de sincronização, a automação, blá, 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 blá. Estamos a falar desta escala de valores. E, portanto, como estamos a falar desta escala de valores, vai ser cada vez mais difícil nós empurrarmos a complexidade de montar um cenário de disaster recovery para os sítios onde tipicamente elas eram empurradas e que as nossas administrações entendiam, que era muito caro, é muito complexo, é difícil de manter. Já tivemos, mas a primeira vez que precisamos dele não funcionou. Tem muito impacto na organização. Vai-me consumir muitos recursos quando quero fazer os testes de failover. Ou seja, há uma série de coisas que na realidade desaparecem a partir do momento em que esta possibilidade existe. Portanto, antes para passar aqui ao Paulo, temos 10 minutos para isto acabar, três notas finais. Um, ao fim de 2 anos, isto é uma solução absolutamente standard de Enterprise Grade. Esta solução tem 2 anos, mais coisa menos coisa no contexto do Azure, e tem evoluído até este sítio. Esta é a primeira coisa. Um, é usada, e vocês irão ver, ou já viram até no contexto do IT Pro Airlift, uma organização que usa, e usa a sério, isto. Okay? E realmente tem um racional económico, muito interessante. E pode, com um racional económico muito interessante, com uma simplicidade relativamente grande, dar-nos noites muito mais descansadas a nós e à nossa organização no que diz respeito a esta componente. Paulo, bora.
João, obrigado por teres contribuído relativamente ao tema. Deixa só pôr aqui o microfone.
Ok, agora é o momento da verdade, não é? Só para comentar aqui um pouco o que o João estava a dizer, para reforçar aqui a mensagem relativamente aos recovery plans, em termos de cenário, este tipicamente foi criado de forma automática, ou seja, nós conseguimos ter aqui uma receita em termos de recovery plan e que pode ser mais ou menos automático. Temos aqui a parte da criação e adicionar uma componente mais de scripting, em que pode ir com o nível de detalhe, como eu tinha mencionado anteriormente e que o João também reforçou, mas para vocês de facto verem que a própria GUI está muito simplificada nesse aspecto. Tipicamente os recovery plans às vezes até podem ser em papel, não é? E aqui ajuda-nos a centralizar também. O recovery plan inclusive é por tipo de workload, conseguimos ter alguma segmentação ou aglutinar tudo como nós decidirmos. Okay? Exatamente. Porque, no fundo, o passo de failover é um passo complexo dentro de uma organização. E é importante, porque no momento em que fazemos um failover completo para a cloud, há um conjunto de dados que estão a ser gerados na cloud e depois tem que se fazer um failback, no fundo, para on-prem. Okay? E, neste caso, nós podemos garantir de forma mais ou menos automática. Vamos aqui, então, ver como é que correu o job, ou seja, em que estado é que está o nosso teste de failover. Conseguimos perceber que ele está em waiting for action, do nosso lado. Ou seja, ele, no fundo, já criou um conjunto de pré-requisitos e levantou a máquina e toda a infraestrutura que nós tínhamos aqui e está, no fundo, à nossa espera para nós definirmos se vamos concluir o teste, fazer um complete teste. Nós queremos entrar dentro do workload, ver como é que está, como é que não está, se a base de dados está consistente, os testes que nós necessitarmos de fazer para darmos como approved este teste de failover. Neste momento, o que eu vou aproveitar, eu venho aqui às máquinas virtuais, portanto, era como o João tinha referido igualmente e muito bem, nós não estávamos a pagar a computação até ao momento do teste de failover. Agora, como podem ver, apareceu uma máquina nova de Linux aqui. E, de facto, só a partir deste momento é que estamos a pagar a computação. Ele, no fundo, nem tem estatísticas porque a máquina levantou agora mesmo. A única coisa que é necessária é criar um endpoint, ou seja, a máquina não tem exposição pública, mas eu, para efeitos de testes, vou ter que a colocar publicamente. Então, coloquei o meu SSH, o meu porto SSH exposto publicamente para, no fundo, conseguir ligar lá e vermos, em termos de file system, se houve a atualização que nós estamos à espera ou não. Portanto, vamos agora aqui só confirmar qual é que é o IP. Ok, vamos entrar aqui. É este, eu já tinha confirmado, mas só vamos confirmar aqui outra vez. Portanto, será este. Ok, é este mesmo, portanto, será o mesmo. Boa. Portanto, o acesso à máquina está por chave, daí a autenticação ser direta. Tem uma chave minha, privada. Pronto, eu diria que o momento da verdade será este. E aqui está, João. Os dados. Da parte do VMware do seu. Portanto, isto foi os dados que nós recolhemos anteriormente. É um caso muito, muito simples, mas pode ir com a complexidade que vocês quiserem. Obviamente, nós, em âmbito de demo, restringimos aqui um bocadinho aquilo que mostramos, mas é para vocês estarem completamente seguros que hoje, a partir de hoje, a partir deste momento, a vossa organização pode já estar protegida, os workloads críticos que vocês têm dentro da organização, e não pensar num plano DR até muito complexo. Vamos começar devagar, porque o cenário é justamente esse, é, vamos fazer esta journey em termos de disaster recovery, mas começar devagar. Okay? João, backup, vamos falar um bocadinho sobre backup?
Sim, quer dizer, isto era antes que a máquina levantou, não é?
Mas sim.
Máquina, eu posso ter tido que fazer o failover porque fui atacado, não é?
Exatamente.
E a máquina ficou corrompida, não é? Portanto, há aqui sempre que faz a seguir, para pôr backup.
Sim, sim, ou seja, eu ainda vou levantar aqui um aspecto. Obviamente que o DR pode ser uma catástrofe natural, ou o que quer que seja, mas pode ser também um engano de quem está a mexer. Obviamente quem faz isto vida, acontece situações em que uma pessoa comete um engano, e o disaster recovery também pode ter essa componente. Ou seja, nós garantirmos que fazemos um fallback para a nossa infraestrutura, e isso que seria um problema que originaria uma noitada, ou o que quer que seja, passou a ser uma questão de segundos ou minutos o problema estar sanado. Outra componente aqui, só para reforçar a componente ainda da ASR, João, tem a ver com o facto de isto podemos utilizar para uma situação de migração. Ou seja, imaginemos que vocês são desafiados a uma sexta-feira à tarde, tipicamente o cenário é sempre esse, né? Ou ao fim do dia, em que esta máquina não tem os recursos suficientes e eu vou ter que transitá-la, e vou ter que instalar este workload do zero numa máquina com maior capacidade. Isto acontece, é bastante comum. Podemos utilizar o ASR para isso. Ou seja, imagine o descanso que não é, em vez de vocês estarem a fazer o deployment de uma máquina física com maior capacidade, instalar tudo o que está nesse workload, conseguirem instalar o agente da ASR, deixarem replicar para o lado Azure e crescerem com o tipo de máquina que vocês desejam, com a dimensão que vocês desejam. Portanto, passa de um processo que é custoso para quem trabalha nesta área todos os dias, para um processo que é replicado e que é relativamente simples. Exatamente.
Uhum.
Exatamente.
Uhum.
Exatamente. Correto, faça um failback, exatamente. Ou seja, retirando toda a complexidade que este tipo de crescimento pode ter, ok? Pronto, relativamente ao Azure Site Recovery, eu diria que seria só isto. Agora, vamos abrir aqui a consola de backup, ou seja, isto também o João já referiu, imaginem este cenário de backup e esta consola de backup como é uma consola tradicional de backup, onde definimos as janelas de backup, retenção, etc., com a dimensão que o João disse, que é no fundo o espaço virtualmente ilimitado que nós temos no Azure. Ou seja, em termos de backup, nós temos muitas preocupações, que é onde é que eu vou fazer o vaulting, as questões das tapes, se as tapes estão consistentes ou não, testes de restore às próprias backups, garantir que o media está como deve ser. Quem utiliza backup para disco tem sempre a problemática crescente de eu necessito mais disco, ciclos de aquisição de novo storage, etc. Tudo isso é uma problemática para quem, no fundo, tem estas temáticas do backup. Sim, exatamente. Ok, então vamos só ver aqui a componente de backup. Isto está na mesma tab, ou seja, está nos Recovery Services, em que vocês criam um vault. Portanto, aqui o Azure Site Recovery, a mecânica é a mesma, tem a mesma mecânica de proteção, de compressão, inclusive dos dados, e a parte das chaves que garante aqui toda a segurança da comunicação. O backup vault é exatamente a mesma coisa. Okay? Foi criado um backup vault em que eu tenho aqui quais é que são os passos que eu tenho que dar em termos de instalação de agentes. Pode ser instalação de agentes em servidor, pode ser de agentes em estação de trabalho, pode ser um file share que vocês tenham. Pode utilizar, inclusive, uma solução de backup que vocês já tenham on-prem, como o João tinha referido, em que está a fazer o backup depois para a nossa cloud, como pode ser o System Center, com DPM, com Data Protection Manager, em que faz interligação direta com o Azure e garantimos que temos uma localização para os nossos backups diferenciada da nossa solução on-prem. Isto é os workloads que, em termos aplicacionais. Exatamente.
Para
Sim, ele por aqui.
Basicamente, para o SQL, para o SharePoint, para o Exchange, o agente de backup e o tipo lá do Azure, normalmente é que a pessoa usa VM ou o file system que está dentro da VM, mas posso usá-lo também para fazer backup com o SharePoint, backup com o Exchange, é uma coisa interessante. Isso já garante lá a tal consistência, não só a consistência da aplicação em termos de VM, mas a consistência da aplicação e dos dados no contexto da aplicação.
Para quem conhece o System Center DPM, reconhece este produto, que é um DPM Lite, é o Backup Server, Azure Backup Server, que tem justamente esta componente. Faz backup ao nível aplicacional, interpreta, sabe o que é um SQL, sabe o que é um Exchange e basicamente está incluído aqui, é uma questão de fazer em download. Pronto, aqui são os passos, no fundo, que são feitos. Isto, quando estamos a fazer a criação, a única coisa que ele nos pede na criação do Vault é uma definição de uma chave, a tal chave para garantir a comunicação protegida, e temos que registar o server. Ou seja, basicamente vocês podem definir diferentes localizações com diferentes chaves. Para um determinado vault vocês estão a mandar informação, porque tem um site inclusive mais próximo dos Estados Unidos, neste caso nós estamos a utilizar uma localização dos Estados Unidos, como pode ser num site europeu, e ter aqui diferentes localizações para diferentes segmentos de máquinas. Após fazer o registro do server, que eram os tais passos que eu estava-vos a passar, portanto, são só estes passos, é um processo muito simples. Temos aqui uma política normal, uma definição de política de backup. Okay? Ele está aí a buscar a política, em que eu defini que determinados ficheiros, isto é mesmo assim, é muito simplificado, o processo é propositado, o facto de ser muito simplificado, que é para implementarem e quase esquecerem que ele está implementado e terem essa garantia de funcionamento. Passam pelos pontos todos, no fundo, um processo normal de retenção, definição de backup da localização, qual é o schedule, a recorrência que nós queremos desse backup, aplicar e está feito. Okay? Eu agora vou só executar aqui um backup agora nesta localização. Deixa eu garantir que não temos aqui. Okay. Portanto, mas eu diria que isto é um processo tradicional de backup. É normal agora ele demorar um bocadinho mais.
Isto é uma coisa que só pode ser usado em servidores ou pode ser usado também em
PCs? Não, pode ser utilizado justamente em PCs, exatamente. E no fundo nós, no lado do Azure, aliás, eu aproveito para ir mostrando aqui um bocadinho as potencialidades. Do que é que nós podemos ver? Podemos ver a componente de backup de virtual machines, ou seja, porquê? Porque o próprio agente pode ser feito um deployment automático nas próprias máquinas virtuais, ou nós podemos definir manualmente se queremos essas máquinas protegidas ou não. Conseguimos ver os protected items, pode ir ao nível do file system, files and folders, que é este o caso, foi o nosso cenário dos PCs, em que conseguimos, de facto, garantir se de facto está protegido ou não. Existem determinados tipos de máquinas dentro da minha organização, que nem são servidores, bom, mas que são importantes, que é uma máquina de contabilidade por algum motivo, por exemplo, e nós garantimos aqui a proteção tanto dessas máquinas como dos servidores em si. Temos de confiar.
Eu posso usar quer on-premises, a minha infraestrutura on-premises, quer os clientes.
Exatamente. Das próprias VMs. Exatamente. Daí a facilidade e daí o nosso moto hoje de dormirmos todos descansados, ok? Porque de facto a simplicidade é muito grande e o desafio é este, é vocês pegarem nesta nossa partilha e irem já para a vossa organização e tentarem de alguma forma, obviamente começar devagar, mas entender que isto está ao alcance de meia dúzia de cliques.
E no contexto do cliente do PC, o próprio utilizador que é do PC é autónomo para ir lá para o backup, não é?
Exatamente. Sim, ou seja, eu vou tentar não vos roubar muito mais tempo, mas aqui em termos de restore, ele tem aqui um restore, eu vou apagá-lo, ok? Podemos fazer justamente isso, um recovery plan, em que eu digo que server é que eu me quero ligar, posso fazer um browse, isto é normal, é típico de uma solução de backup. critico qual é que é o volume que eu quero aceder, para ele fazer o fetch de todos os recovery points que eu tenho. Neste caso, tenho um backup de ontem. Houve uma problemática nos fetches que foi agora propositada. Exatamente. Queres ver? Ou seja, eu vou aqui, faço o drill down pelas diretorias todas e posso dizer, olha, não, eu só quero este aqui que de facto é o mais importante para mim. Ora, neste caso posso dizer este. Ok, posso dizer que quero uma outra localização, o normal, para não esmagar o backup. Aqui onde é que está? Ok, airlift, vou fazer o restore para a folder de restore, next, recover. Ele está a fazer o processo normal de recover. Aqui na parte dos jobs nós conseguimos de forma centralizada perceber o que é que correu de sucesso ou não na parte dos nossos backups, que normalmente é importante nós termos uma ideia em termos de infraestrutura, de facto, o que é que está protegido ou o que é que deu algum tipo de problemática e conseguir corrigir e atuar. Eu acho que está bastante completa esta componente. Aqui as políticas também. Já tínhamos falado um pouco. Vamos ver se ele já está. Ele está a iniciar, está a estimar o size. Ok. Não, mas já pronto. Já, é uma questão só de tempo agora de restart. Ok.
Boa?
Boa, eu diria que sim. Agora.
Isto vai funcionar, já está a muito obrigado.
Está job completed.
Boa.
Ok, está aqui a proposta que o João tinha feito de um software, portanto está ali, está feito.
Pronto. Muito obrigado, nós vamos estar cá durante o almoço. Obrigado por este bocadinho. Peço desculpa por 10 minutos
adicionais, pedimos imensa desculpa.
Obrigado ao Fonseca, obrigado por terem cá a todos. Qualquer coisa que precisem, os e-mails estão na apresentação, quando ela for partilhada com vocês. Muito obrigado.
Obrigado.